Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Aê! Vamos ouvir o pé.
Pior lá.
É, pô, agora deu certo, ó. Olha que massa. Agora sim. Agora sim, aí está.
Capaz agora que tu achar que tá live, não tá.
Não, tá mal. Tamo live. Não sei se tem nenhum maluco vendo, porque a gente só pôs pra membro, entendeu? É, a gente tem a quantidade imensa de 12 membros até agora. Mas tá aí, tá pro membro. Ah, já tem alguém vendo, ó.
Aí a galera fica de
chegou
olho.
Chegou alguém. Boa. Quem estiver assistindo, olá, tudo bem? Muito bem, parabéns, obrigado pela audiência. Vamos nessa? Vamos começar?
Bora.
Então me conta. Vamos começar. Vamos começar do começo.
Do começo?
Como é que foi no Brasil, pô?
Melhor começar do começo, né?
Como é que tava lá no Brasa?
Ah, bom. Muita correria, né? Muito rápido. Pouco tempo é complicado.
Você chegou na segunda-feira.
E supostamente era para vir embora na sexta de noite. É. A American Airlines fez um favor de atrasar o voo 12 horas.
Nossa, você perdeu o negócio com a tua esposa.
Não, isso aí é uma jornada, hein?
Ai. Então vai, começa.
E aí,
tá casado ainda?
Tá em litígio. Não, eu consegui chegar, mas foi uma jornada.
Caralho, pé.
Eu no campeonato tive que ir direto pro aeroporto, quer dizer, tava indo pro aeroporto, aí recebi a mensagem da American Airlines dizendo que o voo apenas atrasou 12 horas.
Só 12 horas.
Em vez de sair 11 da noite, saiu 11 da manhã. Sendo que o meu voo de Miami pra Tampa era só no domingo de manhã, então eu teria que dormir em Miami.
Nossa, cara.
Porque não tinha mais voo.
Cara.
Aí a saída foi eu chegar em Miami, pegar um carro e dirigir pra casa.
Que dá umas 3, 4 horinhas, né?
4 horas. É.
Caraca, pé.
Então foi uma tudo, jornada, mas consegui.
Tudo pra salvar o casamento.
Tudo pra continuar casado.
Esse como diria o Verdun, esse tem os cursos. Puta merda, mas, que doideira, cara.
Mas tava mesmo lá o negócio lá do brasileiro, não podia entrar mesmo, não.
Sério, cara. Aí você foi com teu filho, um dia tava legal, tava organizado, dá um...
Tava, ele a BJJF é sempre organizada. O ginásio é que era bem ruim, né, cara? Eu falei, pô, da Olimpíada, o caralho, eu falei, porra. O pessoal que chegou lá dos Estados Unidos falou, pô, esse ginásio aqui não tá legal, não.
Caralho, sério? Essas porras estão abandonadas, não estão, pé?
Não, cara, você costuma com um nível de coisa aqui nos Estados Unidos que não tem condições no Brasil.
É foda, né?
Devo ficar até puto quando eu falo, mas infelizmente é verdade.
Não, mas é verdade mesmo. Mas essa parada dos estádios que eram da... Que eram das Olimpíadas, esses negócios, ginásio e tal, não sei o quê. Tudo meio abandonado, não tá, não?
Cara, eu não sei. Eu acho que tem uns que estão... Não tava abandonado, não. É que não é lá essas coisas mesmo, não.
É mesmo, cara. Caraca. Você imagina que ia ser um negócio top, né? Porque fizeram pra Olimpíada.
É, exatamente. E também, de repente, eu fui com a expectativa muito alta também, sei lá.
De achar um ginásio,
pode
né?
Pode ser,
com paredes e teto.
Chegou lá, não era ruim, não. Mas não era assim um top, negócio sinistro, cara.
Tá, e como é que foi? Vamos falar rapidinho antes de entrar no recap do evento. Como é que foi o recap que você vai conseguir dar, né? Como é que foi a luta do Renan? Eu vi que ele ficou em terceiro, né?
Ficou em terceiro.
Como é que foi?
Ele não conseguiu treinar legal pra esse campeonato, não. Aí ficou um pouco doente, não desempenhou legal, mas não é desculpa não, cada cão que lamba a sua caceta, né? Se inscreveu, foi lá, isso aí. E lutador é isso, lutou, tem duas chances, uma ganhar, uma perder. A chance de perder é bem maior. Mas
verdade.
Faz parte, é aprendizado. E vamos bola pra frente.
Eu tinha... Pô, eu tinha até dado um print aqui que eu vi que a Ring. Aliás, vamos agradecer. Você ficou de me mandar o logo, não mandou, não pude pôr o colocar.
Lembra que eu tô na correria, Ring, tô na emissão.
A Ring é o nosso primeiro patrocinador aqui, oficial do podcast. Tá? Então, uma hora vai ter o logo da Ring em algum lugar aqui, assim que eu receber. Eu vi que a Ring ficou em terceiro lugar de equipes em alguma das categorias lá, não foi isso?
Jura?
É, porra!
Nem sabia.
Pois é,
já,
tô querendo...
já me alertou uma coisa que eu não sabia.
Então, eu tô querendo... Aqui, ó. Resultado da... Eu vou ter que ler isso, tá? Ah, desculpa, em terceiro não. É... Top 10.
Ah.
Resultado, ó. Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021. Resultado das academias adulto masculino. Porra, mas isso é fudido,
pé. É bom.
Fudido. Primeiro lugar, Dream Art. Segundo lugar, Nova União. Terceiro lugar, Alliance. Alliance, né, eles chamam.
Não. Primeiro lugar, Dream Art. Segundo, Aliança.
Aqui eu tava vendo Nova União.
É, não, mas você não esperou até o final. Resultado final.
Tá.
Resultado final é Dream Art em primeiro, com 110 pontos. Aliança em segundo, com 61. Nova União em terceiro, com 59. Cícero Costa Internacional, com 36. Atos Jiu-Jitsu, 35. Jeff Team, 26 pontos, Carson Grace 25, Ring 22, Zé
então, você
21,
ficou o quê? Oitavo?
Cronos, oitavo
que
lugar.
Que massa, porra, demais.
Tá bom.
Demais, pô, bom,
devagarinho, demais, devagarinho.
Legal pra caramba, legal pra caramba. Parabéns. Parabéns para a Ring.
Vamos que vamos.
Eu tô olhando aqui na transmissão ao vivo. Como a gente tá de castigo no YouTube, eu falei isso já outro dia no podcast.
O que aconteceu?
Ué, o YouTube, eu publiquei um vídeo de...
Ultimamente só tem feito merda.
É, então, eu fiz um vídeo, me mandaram um highlight daquele Michel Pereira, que é um que ele dá o russo, dá um tapa na cara dele na pesagem, ele vai e estapeia o cara inteiro na hora da luta. Me mandaram essa porra, eu subi no YouTube. Deu 12 milhões de visualizações esse vídeo no canal. Aí, chegou uma notificação do YouTube, a gente desmonetizou seu canal porque o conteúdo que você posta não é original. Aí eu falei, tomar no cu, né? Aí eu falei pros caras, bicho, tipo, 99,9% do conteúdo é original. Aí eu sei, tipo, tem 5, 6 vídeos, vídeo de coletiva, essas porra que não é original, mas... A quantidade por quantidade tem infinitamente mais conteúdo original do que não. Ah, não interessa, a maioria dos seus views tá vindo de um conteúdo que não é original.
Ah, por isso, a maioria veio de um vídeo.
Veio daquela porra daquele vídeo que não é meu. Aí eu deletei o vídeo e aí eles demonetizaram o canal de novo. Só que eu tô de castigo. Tá. Eles não recomendam o conteúdo. Eles, o cara falou outro dia, ele tava olhando, esperando pra avisar que a gente foi ao vivo. E não aparece, e não... nem apareceu a notificação de que a gente tava indo ao vivo. Então, de acordo com as minhas contas, lá para novembro a gente vai estar fora do castigo. Enquanto isso, o YouTube que se foda, a gente tá no Spotify bombando pra caralho. E tudo bem, paciência.
Toco
a gente
bar.
Não faz essa porra pro YouTube mesmo, então tudo bem. Vamos ver o nosso...
Bolão?
O bolão, né, porra? Exatamente. Quer dar os resultados? Você tem aí de mão?
Tem.
Então dá os resultados primeiro e aí a gente vai conferir com...
Mas não é melhor ir dando o resultado e falando aqui que bate
isso,
comigo?
Então vai. Você fala o resultado.
Pô, esse campeonato foi difícil, hein, cara? Errei pra caraca, tá a chance do pessoal me ganhar aí.
Lembrando que é todo mundo que te ganhar vai ganhar uma camiseta, é isso?
Vai. Se eu der mole, vai. Mas tá ruim pra todo mundo.
Pra todo
fica
mundo,
tranquilo.
Então tá.
Não tá ruim só pra mim, não.
Então, beleza. Tem.
Vamos
cara,
lá.
Teve.
Foram quantos?
Ixi, tem,
pra ver quantas
tem
camisas a gente vai perder.
Três caras que, então que tiveram.
Tá, então tá bom.
Que tiveram.
Tá bom. Perder três camisas, tá bom.
Então. Tem três caras que tiveram manha de
graças
de botar
a Deus. Três
graças
camisas,
a gente. Deus. Então vai.
Ó, no peso galo, eu botei Kleber Souza e Gabriel e Ariel Aniel Cândido.
Uhum.
Aniel. Só que eu não anotei, né? Que eu tava no hotel lá, não sei o que, e a conexão tava uma merda. Eu vi depois, porra, eu não consegui nem ver quem eu tinha escolhido. Mas os que eu escolhi não foram pra final. Ficaram na semi.
Tá.
Tá? Não tá ruim também, entendeu? Também tô nas cabeças ali. Então, o campeão foi Yuri Hendricks, Assunção Soares, da Cícero Costa. O Ellerson Gonçalves, da Silvia Nova União. E os dois que eu botei na final, Aniel Bonifácio Cândido e Cléber Souza Fernandes, foram terceiro.
Tá.
Fiz ponto nenhum.
Posso
hein?
Ler o dos, eu leio aí, dos palpites, pode. Então? Então,
aí, ó,
Lucas, Lima, Lucas Lima colocou Galo, final, Kleber Clandestino contra Oziel e campeão também, Kleber.
Também fez zero.
Isaías Braga, Galo, Kleber contra Oniel, campeão Kleber.
Também não fez ponto
e
nenhum.
E o Rafael Pinheiro, o Big Os, Galo, Kleber Fernandes contra Aniel Cândido, Kleber campeão.
Também não fez ninguém ponto. Fez ponto. Me dei bem nessa aí. Me dei bem
nessa. Aí eu gosto porque eu não pago
agora. É agora. No peso pluma, aí eu estourei, hein? Aí eu estourei. Meirhan e Iago, eu botei na final e Meirhan campeão. Já fiz logo 3 pontos pra explodir com tudo. É, não tô de bobeira,
caralho,
não.
Tá todo mundo igual.
Peso pena.
Não, pera, deixa eu ler aqui dos caras.
Vai.
Lucas Lima, peso pluma, final. Iago Jorge contra Meirhan. Meirhan. Campeão e Meirhan.
Fez 3 também.
Isaías Braga. Quer ver? Peraí que eu vou ter que anotando aqui, né?
Eu tô anotando os pontos aqui, pode ir.
Tá, peraí. Aqui, ó, hora do jiu-jitsu. O Lucas Lima é aquele que tem um ponto, na verdade, hein, no ranking geral, não pode esquecer. Onde eu tava? Lucas Lima tá, fez 3 pontos. Isaías Braga, peso pluma, Iago e Meirhan, campeão Meirhan.
3 pontos, todo mundo todo fez, mundo. Estourei só.
Big Os, Rafael Pinheiro, peso pluma, Iago e Meirhan, Maquiné, Meirhan campeão.
Ei, 3 pontos.
Todo mundo fez 3 pontos.
Aí quebrou, ainda a galera vai me arrepentar. Peso pena. Eu coloquei Leonardo Saggiore e Fabrício Andrei. E foi de Leonardo Saggiore, nessa aí eu me arrebentei. É. Porque deu final Fabrício Andrei e Daniel de Oliveira Júnior. E Fabrício Andrei campeão e Leonardo Saggiore em terceiro. Então, 0 ponto para mim.
Vamos ver aqui.
Lucas.
Lucas Lima. Peso pena. Leonardo Saggiore e Samuel Nagai. Campeão Samuel
isso,
Nagai.
Esse é um bom.
Bom
eu.
Isaías Braga. Peso leve, Natan contra o Bruno Bressan. Campeão Natan.
Não, peso pena.
Ah, peso. Ih, então ele não pôs peso pena, não. Ele só pôs leve.
Então zerou. Tá. Zerou também.
É verdade. Tá.
E Rafael?
E aí o Rafael, peso pena, Leonardo Saggiore, Fabrício Andrei, campeão Fabrício.
Ih, acertou, já tá na frente da gente.
Cara.
2 pontos.
Rafa...
Ferrou,
ixi,
hein?
Vamos lá.
Tá com 5 pontos. Vamos que. Ih, hoje vou perder hoje, hein? Hoje eu vou perder, hein? Peso leve.
Manda.
Eu escolhi Matheus Gabriel e Vitor Marques. O Vitor foi pra semifinal, mas não chegou na final. Mas o Gabriel foi campeão. Eu fiz 2 pontinhos aí.
Tá.
Lucas.
Lucas foi de peso leve, final. Matheus Gabriel contra Vitor. Vitor Nitael, campeão Matheus. Matheus Gabriel.
Esse Lucas só fica me copiando.
Fica, né? Ele vai empatar com o pé de pano toda hora.
Eu tô vendo isso, aí não vale, hein? Isaías.
Isaías, peso leve. Natan contra o Bruno Bressan, campeão Natan.
Esse aí zerou.
Rafael, peso leve. Matheus Gabriel contra Rodrigo Freitas, campeão Matheus.
Eita, esse aí tá arrebentando com nós, hein? 2 pontos na frente.
Você tá marcando os pontos dele aí, é isso?
Tô, ele tá com 7 pontos, Lucas 5 e eu 5. Tá. E o Isaías 3.
Vambora.
Peso médio. Leonardo Lara contra Gutierre Conceição.
Uhum.
Gutierre campeão que eu falei, mas quem foi campeão foi o Leonardo Lara e Gutierre ficou em terceiro. Então não fiz ponto nenhum.
Tá.
Continuo com 5. Lucas.
Lucas foi de Cláudio Calassanz contra Igor Rodrigues, campeão Igor Rodrigues.
E zerou, zerou.
Isaías, peso médio, L. Gualberto, é isso? Contra Léo Lara, campeão Gualberto.
Oh, graças a Deus,
né? E o Rafael Pinheiro, inclusive o Rafael Pinheiro é preparador físico do Calaçans, hein? Peso médio, Lucas Gualberto contra Léo Lara e o Lucas campeão.
Graças a Deus.
Errou também.
Ele ia arrebentar com nós agora.
É, fica muito, não dá pra pegar, né?
Meio pesado. Meio pesado eu fui de Maurício Oliveira e Marcos Martins. Fiz um pontinho.
Vamos lá.
Mas errei o campeão, que eu botei o Marco Martins e não o Maurício Oliveira.
Tá.
Vai.
Lucas Lima, meio pesado. Maurício Oliveira contra Alex Muniz. Campeão, fechamento, Maurício Oliveira.
Porra, deu sorte. Isso aí me fudeu, hein? Lucas já tá me ganhando.
Isaías Braga, meio pesado.
Sete.
Maurício Oliveira contra Spirandelli, campeão Maurício Oliveira.
Uhum. Eita, rapaz, essa galera tá me arrebentando, hein? Não, esse aí tá perdendo. E Rafael?
Rafael tá agora, meio, né? Pesado. Wellington Sebastião contra Marcos Martins, campeão Marcos Martins.
Ah, zero.
Tá bom. Tamo administrando.
Lucas, 7, Rafael, 7, Isaías, 5, eu 6. Tá ruim pra mim
não,
hoje,
mas
hein?
Tá bom, 6, tamo um
atrás. A galera tá. O pior é que. Eu acho que eu não fiz mais ponto, não, hein? Se eu perder isso aí.
Caralho. Bora.
Acho que eu vou perder feio, hein? Perdi já.
Puta, vai. Bora.
Peso pesado. Eu botei Dimitri Souza e Patrick Gaudio.
Uhum.
Dimitri campeão, mas ele fechou a categoria, o Gabriel Oliveira e o Dimitri. O Dimitri deu pro Gabriel, me arrombou aqui. Ó.
Tá.
Zero ponto pra mim.
Tá, eu acho que aqui vai zerar todo mundo também.
Lucas
foi de pesado, ele foi de Isaac Baiense contra Patrick Gaudio. Campeão, fechamento, Isaac Baiense.
Zerou.
Isaías Braga, Isaac Baiense contra o Gaudio. Campeão, Isaac.
Zerou.
E o Rafael Pinheiro, Dimitrio Souza contra Patrick Gaudio, Patrick campeão.
Zerou também.
Boa.
Mas eu não vou fazer mais pontos, não.
De acordo com a filosofia do Verdun, como diria o Verdun, hey. Eu falei isso numa live outro dia. Eu falei, oh, gente, obrigado, então, valeu. Como diria o Verdun, ficou todo mundo parado esperando eu falar a frase motivacional. Hey. Ai, caraca, vai.
Super pesado. Eu botei Eric Muniz e Gutenberg Santos, mas foi Eric Muniz e Marcos Vinícius Ribeiro de Siqueira.
Tá.
E o Eric Muniz ganhou, eu fiz ponto zero.
Tipo, tá foda aí.
Tá ruim, hoje deu ruim pra mim.
Super pesado. O Lucas Lima foi de Gutenberg Pereira contra Anderson Muniz. Campeão Gutenberg.
E zerou também, me ajudou.
Isaías Braga, peso pesado. Não, super pesado. O Ryder ou Ryder? Ryder contra André Muniz. Campeão Muniz.
É Eric Muniz?
Ele fez
ou Anderson?
Anderson Muniz.
Ah, então não fez ponto, não. Quem ganhou foi o Eric
tá,
Muniz.
Tá, ele botou a Muniz.
Então, já não vale.
Pra não ter dúvida, não bota só o sobrenome do cara, não, hein? Põe o nome completo. Rafael Pinheiro, super pesado. Gutenberg Pereira contra Anderson Muniz. Anderson campeão.
E o Eric foi campeão, graças a Deus. Ele também está com uma lavada aqui. Pesadíssimo. Eu botei Wallace Costa e Herbert Santos, mas deu. Afinal, foi Iatan Bueno e Wallace Costa. E o campeão Iatan Bueno. Fiz ponto zero.
Tá. Pesadíssimo. Lucas Lima, Igor Schneider contra Herbert Santos, campeão Herbert Santos.
Zerou também.
Isaías Braga, pesadíssimo. Wallace contra Herbert, Herbert campeão.
Zerou também.
Rafael Pinheiro, pesadíssimo. Herbert Santos contra Igor Schneider, Herbert campeão.
Zerou também.
E aí tem o absoluto.
Então, o absoluto a gente não... Eles botaram?
Eles botaram.
É porque eles vê a chave depois.
É,
né?
O Isaías só. O Isaías colocou Herbert e Gáudio, gente... campeão Gáudio.
Errou também.
O Rafael Pinheiro, absoluto. Patrick Gáudio contra Anderson Muniz, Patrick campeão.
Errou também.
Acabou.
Não fez a menor diferença.
Como é que ficou o resultado?
É, ficou Eric Muniz campeão e Rieder Amaral em segundo. O negócio é o seguinte: no absoluto, a gente vai ter que chutar assim mesmo, né? Porque a gente não sabe nem quem se inscreve, não tem a chave na hora.
Tá, não, tudo bem. Ou o absoluto não vale. O absoluto, de repente, não vale pro... A gente...
Não vale, mas é mais difícil de acertar. Bem mais difícil.
Tá, ah, mas é
que... Tem que valer até mais...
Não, mas às
tem
vezes...
Tem que valer se... até mais pontos.
Mas e se os caras chegam tipo, e colocam... Quando é que sai a chave do absoluto?
No dia, no sábado. Então, então só vale antes do sábado.
Tá, então é isso. Então só vale...
Só vale até sexta.
Tá, fechado. Boa.
Fechado.
Isso aí.
Ó, resultado final. É. Lucas 7, Rafael 7, eu 6 e Isaías 5.
Então, ó.
Então vai ter que dividir uma camisa aí pra eles.
É... Então o Rafael Pinheiro entra no ranking geral aqui, né?
É, e o.
Rafael Pinheiro. O Lucas... Eu vou dar. Então, ó.
Ponto pra cada, né?
É, o Rafael Pinheiro tá com um ponto. O Lucas já tinha um ponto. Então o Lucas vai ficar com dois pontos.
Uhum.
O Rafael Pinheiro com um ponto e a gente com um ponto, tá? E aí o Lucas e o Rafael vão ganhar uma camiseta nesse programa, é isso?
Isso.
Então, tá bom. A gente vai mandar. Eu vou bolar com o Davi Carvalho essa semana. Eu vou pedir para ele fazer alguma coisa da hora do jiu-jitsu e escrever campeão atrás, alguma porra assim, a gente... Campeão brasileiro de 2021. Da hora do jiu-jitsu. É legal porque cada campeonato que o cara ganhar, a gente pode fazer a camiseta que o cara ganhou desse campeonato.
Personalizado.
Entendeu?
Boa.
Boa? Então tá, eu vou providenciar isso essa semana. Galera, me cobra porque eu esqueço. Então, devo, não nego. Pago quando puder.
Ai, ai. Então, a gente já pode... É, cair
para as notícias.
Pros pique. Não, pros pique, pro pique do Mundial na Ogi.
Pode, eu te mandei os brackets, né?
É, eu tenho aqui.
Então vamos, demorou.
Vamos lá, que é complicado, hein?
E depois a gente volta pro YouTube para ler o comentário do pessoal.
É, exatamente. Vamos lá, esse aqui é o campeonato mais difícil de adivinhar que tem.
É o Mundial No-Gi?
É, porque os big names não entram muito, então fica uma coisa mais bem parelha, ninguém sabe mais ou menos mais, muito quem...
Entendi.
Tem, claro que tem um pouquinho de vantagem, mas sempre... Ó, vamos lá, hein? Até esse aqui é bem complicado pra mim, hein? Vamos lá. Peso galo. Do lado de cá vai Estevan Martínez Garcia.
Tá.
Estevan Martínez Garcia.
Eu vou fazendo, enquanto você faz teus piques aí, eu vou fazendo um post aqui pro Instagram.
E do outro lado, Reuter Lima. Campeão Reuter. Pluma. Vou mudar aqui, vou dar pro Pluma. Paulo Miau.
Boa.
E do outro lado, Pô, tem outro bracket. Será que eu vacilei aqui? Deixa eu voltar aqui no Galo. Pra não ver que tem outro bracket embaixo. Não, o Galo também não chegou, chegou a esse nível ainda, não. O Galo ainda tem pouca. E do outro vai. Paulo Miau. Pá, pá, pá. E do outro vai o Edwin Acácio. Ocásio. Campeão Paulo Miau. Peso pena. Vamos ver aqui. Pena. João Gabriel Souza. E do outro lado, Diego Batista. Campeão Diego Batista. Vamos continuar aqui. Peso leve. São quatro brackets. Esse aqui eu vou ter que fazer até a conta para... Pá, 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 pá. Eu vou botar leve Johnny Apolinaro. Versus Gianni Grillo. Gianni Grippo campeão. Médio. Vamos lá. Pá. Rapaz, tá difícil esse. Davi Ramos.
Caraca, Davi Ramos. Aonde que é esse daí, Pé?
Que é?
Esse Mundial.
Na Chaves?
É o de Vegas? É, em Vegas?
Texas. É Mundial. Tá. E do outro, do outro lado, eu vou de Dante Leão.
Ih, cara, apertando o negócio que saiu.
E campeão... Eu vou de Dante Leão por estar mais ativo. E o Davi Ramos está mais no UFC, então eu vou dar essa colher de chá aqui. Meio pesado. Pá, 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 pá. Vou de Ribamar. Manuel Ribamar. Manuel Ribamar, e do outro lado eu vou de Jefferson Guarezzi. Eu vou de Ribamar. Pesado. Eu vou de Pedro Marinho. Versus Rapaz, que tá difícil, hein? Que tá difícil demais. Mas eu vou nesse garotão aqui da Grace Barra que tá. José Bruno Matias. E Pedro Marinho campeão. Tá difícil, tá difícil.
Tá difícil. Tá difícil.
Perder muita camisa ainda esse ano.
Porra, pô. Como assim?
Ai, vou. Pam, 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 pam. Aqui eu vou de Felipe Andrew. Vou de super pesado. Eu vou de Vinícius Ferreira Gazola, o trator. Vinícius Gazola contra o Felipe Andrew. Felipe Andrew campeão. E no pesadíssimo. Daqui desse lado eu vou de Vitor Hugo. Contra Cyborg.
Cara, lutão, hein?
E vou de Vitor Hugo pela juventude. Porque como é campeonato, o Cyborg tem que fazer uma luta antes.
Uhum.
Então vou... E no absoluto... Não, vou chutar, porque não tem nem chave, não sabe de que lado vai cair. Eu chutaria Vitor Hugo... Versus Felipe Andrew. Eu vou de Felipe Andrew.
Boa.
Bom, tudo já marcado aqui. Vamos que vamos
se
agora
só. Se você quiser me... Você escreveu isso na mão?
Escrevi.
Tá.
Posso te mandar aí uma foto.
Então, se você quiser me manda uma foto, eu boto aqui. Aí você não precisa ficar carregando papelzinho. Pra não perder. Tá bom? Ah, o Tomé entrou! Fala, Tomé!
Rodrigo Tomé.
Rodrigo Tomé. Me mandou uma mensagem aqui. Me manda o link. Ó, ele não tava vendo que tava ao vivo, tem noção?
Ah.
Sacanagem. E ele é membro, cara. Ele é membro do canal e não aparece. Mas ele é meio cabeçudo também, né? Então, de repente, ele tá clicando alguma coisa errada. Grande Tomé.
Chamou o cara de cabeça.
Não, ele é brother, ele é irmão, ele entende. Tá, então foram esses os picks. Vamos
responder hoje.
Vamos ver as notícias rapidinho aqui, ó. Você separou alguma coisa sensacional que você viu por aí? Não.
Não tive nem tempo. Essa semana
tá.
Foi como?
Ó.
Tava lá no Brasil de um lado pro outro.
O Ed Bravo anuncia o retorno do...
Vamos pular essa licença.
Eu sabia. O Ed Bravo anunciou o retorno do EBI, que é o Ed Bravo Invitational em 2022, ano que vem.
Tá, então essa aí é a má notícia do
dia. Má notícia. Tá bom, vamos pra... Segundo, who's number one? Tu fodeu, né, Pé? Tim Spriggs venceu o Kenan Duarte, ganhou a final da...
Ah, isso aí a gente já falou.
Não, porque foi na terça isso daí. Aliás, foi...
Não, a gente falou.
A gente falou?
Falou.
Eu tinha colocado entre meu cuidado por olhar a data. Diz que o Gary Tonon vai lutar a final do ano Championship peso pena pelo cinturão dia 5 de dezembro. E... É isso, cara. Não tem... Aí, tirando os resultados do brasileiro, não tem mais nada
Notícia tá fraca.
Vai falar do Herbert hoje, Pé? O Rodrigo Tomé tá perguntando, aconteceu alguma coisa com o Herbert que a gente não sabe?
Não, dá notícia aí que eu não sei, não. Eu não tava lá, cara. Eu voei pra cá no dia inteiro, sábado.
Deixa eu ver aqui.
Saí correndo, aluguei um carro.
Ah, é verdade, ele falou mesmo. A gente falou disso daí a semana passada mesmo. Se aconteceu alguma coisa com o Herbert, ninguém me falou nada.
Até votei nele aqui pra chegar na final.
Pois
mas...
é. Pois é. Olha, de notícia mesmo era só isso. O nosso youtuber informante lá disse que o Herbert pediu pra parar no meio da luta. O Tomé tá falando aqui. Cara, de novo? Ou você tá falando do... Pô, o Herbert já fez isso, né? Fez isso lá no...
Pô, já fez isso 8 vezes.
Fez lá no BJJ Stars, não é isso? BJJ Bet.
Já fez isso no WordPro, fez isso muito.
Tipo, ele para? Tipo, não tô bem, para?
É, ele desiste antes, sem golpe encaixar. Essa é uma das maiores vergonhas.
Caralho, como assim? Ele disse que não tava se sentindo bem. Porra.
Provavelmente estava tomando um atraso, né? Eu não pude acompanhar, cara. Infelizmente, estava voando, então essa eu vou ficar devendo pra galera.
É, então. É, eu lembro dele fazendo isso. Foi com o que ele fez? Foi contra o Pena?
Preguiça.
Foi contra Preguiça, né? No BJJ Stars, BJJ Bet. Eu nunca lembro quem que é quem.
Exatamente.
Inclusive, pros dois aí, se quiserem patrocinar o programa, aí eu lembro. Mas por enquanto, eu não lembro direito quem que é quem. Caraca, que doideira isso, cara. Que doideira isso. Porra, nem eu paro, cara. Nem eu paro. Eu espero o cara me matar, mas eu não paro. Porra.
Espera encaixar um golpe, pelo né, pra bater, né?
Deixa que... Porra, foda-se então, né? É, vai perder pro cara, perde pro cara. Ele, ó, fez contra o Preguiça e contra o Meregali agora. Caraca.
Agora não.
Agora não, antes.
Meregali lutou brasileiro, a gente quer saber do brasileiro.
É, do brasileiro foi contra quem, ô Tomé?
Tomé, tá mal informado, irmão. Vem, vamos consertar isso aí. O cara tá ajudando nós e a gente dando de foda.
Lógico, faz parte, pô. Como assim? Eu vou abrir lá os comentários no YouTube pra gente ler. Enquanto isso, o Tomé tá ali.
Tomézinho.
E ó, a galera que estiver assistindo, que estiver escutando, a gente tá fazendo esse programa ao vivo pra quem é membro do canal. Então a hora que você entrar lá no YouTube do MMA hoje, já vai ter uma paradinha dizendo lá, ó, torne-se membro. Você clica lá, porra, R$2, cara. R$2 ou dois. Se você estiver aqui nos Estados Unidos é $2, se estiver no Brasil é R$2.
Tem isso?
Hã? Caro, né? Porra, foda. Caro pra caramba. É, tem que ajudar os caras, tem que ajudar a pagar essas camisetas que a gente vai dar aí, né, cara? Aí, ó. Deixa seu comentário aí, se tiver alguma coisa que você quer falar, se tiver alguma futrica que você. Que você quer divulgar.
Divulgar e não tem coragem, a gente fala por você.
É isso aí. Ele fez no BJJ Stars contra o Meregali, alegando golpe ilegal e contra Preguiça no BJJ Bet. É isso aí.
Não, isso aí é
Mas
velho,
isso foi
né,
antes,
cara?
A gente tava falando do brasileiro, né?
Quer saber do brasileiro, Cassinho.
É isso aí. Eric Luiz de Macedo. Você tem informação sobre os motivos que levaram ao fim da Copa do Mundo de Jiu-Jitsu da CBJJO? Foram edições memoráveis com você, Saulo, Xande, Margarida, Jacaré, Rosa, Demi, Thales, Leite.
Então, isso aí foi falta de pagamento mesmo. Ficou devendo nós, aí não pode continuar. Eu tomei uma volta de 10 mil.
Caraca, reais.
Reais.
Reais. E não rola mais nada da CBJJ?
Rola, mas não, nunca mais... Nunca mais a galera teve credibilidade, né? Fazer evento grande, fazer evento pequeno aí do Brasil. Entendi. Mas na época tinha uns nomes fera mesmo, era bem concorrido mesmo.
Caramba. O Tomé mandou uma mensagem. Tomé que aqui vos assiste também. Ele comenta na próxima sobre a fusão da Gracie Barra com a Unamar Clube. Ele escreveu Unamar. E ele falou também que o Herbert fez agora contra o Muniz.
Caraca, puta que pariu. Ele vai pedir música no Fantástico tantas vezes que ele desistiu.
Só gol. Esse ano foi 3, né? Porra, pedir música no Fantástico.
Jesus,
se o Herbert estiver assistindo, quiser mandar música pra gente, aí a gente toca. Avisa aí. Então, comenta sobre a fusão da Gracie Barra e o Unamar Club. Tem alguma coisa pra comentar sobre isso?
É, cara, isso aí é... Na verdade, a Unamar Club... Pode falar. A Unamar Club era um clube de viagens. Tipo como tem susto. Hoje aqui esses... Sabe como tem esses negócios aqui de timeshare? Que é maior set.
Você não quer falar que é uma pirâmide, é isso?
É tipo uma parada
tipo,
assim.
Eu não fazia pirâmide, chama de triângulo.
Eu não fazia parte do negócio, não sei nem como é que funciona pra te falar, mas depois eu descobri que o negócio não era... E o cara patrocinava, na época, patrocinava o Babalu, patrocinava o Cacareco, patrocinava uma galera que era do Ruas Vale Tudo. E depois...
Ah, foi esse cara que fez o Babalu sair do Ruas Vale Tudo e pra Gracie Barra?
Isso, e foi pra Gracie Barra, e aí ele começou... Aí ele já me patrocinava no jiu-jitsu, antes de eu ir pro MMA, e depois a parada acabou, assim, do nada, porque a parada não tinha como ter muito futuro, sim, né? Mas era uma coisa de doido, mas foi bom pra eu conhecer caras como o Babalu, que é meu irmão até hoje,
cara, precisa, várias pessoas legais. Precisa convidar o Babalu pra uma dessas resenhas, cara. Puta, adoro o Babalu.
Fera demais.
Ó, como tá aberto pra pergunta aqui, eu vou aproveitar e vou fazer a do Tomé agora, ainda mais porque tá o Tomé assistindo, né? O que rolou nesse brasileiro de polêmico foi que a Allianz e a Dream Art se separaram e nas finais e semifinais, os que eram amigos abriram pra passar ou fecharam na final.
Mesmo nego do Dream Art com a Allianz?
Estranho isso, hein?
Será? Fala aí, Tomé, quem foram os que tu viu que fechou lá? Que eu acho estranho isso, né? Os caras brigaram e...
Exatamente.
Deixa eu abrir o resultado, quem poderia ter...
Você não conseguiu, né, mandar mensagem. Manda uma mensagem pro... Eu nem lembro pra quem que você ia mandar. Era pro Rafael que você ia mandar uma mensagem?
Pra quem?
Da Allianz.
Não, pro... Lang.
Pro Lang. Manda uma mensagem. Abre o WhatsApp aí, manda uma mensagem pra ele. Aí no próximo programa a gente ouve.
Vou mandar uma... Deixa eu ver aqui quem pode ter. O que pode ter acontecido aqui, não sei se... Peraí. Agora tô chegando aqui. O que pode ter... Ai, caralho.
O quê?
Tentando achar aqui o resultado na preta, mas não tô achando.
O Isaac fechou no final?
Não, ele chegou nem na final. Eles lutaram contra o Dimitri, da Aliança, lutaram contra a Dimitri e Gabriel Oliveira, o Isaac e o Patrick.
Ele falou que os amigos abriram para passar ou fecharam na final. Será que eles abriram pra passar?
É estranho isso. Não sei, pode ter acontecido aqui na final do Eric com o Marcos Ribeiro. Acho que é só essas mesmo que poderia ter acontecido. Não vi outras. A única que pode ter acontecido é... Não vejo outra aqui não, só essa mesmo. E estranho porque teoricamente Esses dois são mais antigos que os outros dois, né? Isaac. É. Bem, acho que não. Acho que o Tomé não tá sabendo as informações corretas, não, Tomé. Pode ter sido, eu não vi. Tô chutando aqui.
Mas tudo bem. Depende de a gente dar uma apurada melhor essa semana e fala.
A gente fala na semana aqui.
Ah, diz que o Isaac abriu na semi pro Dimitri. Ah, ouviu?
É estranho isso, bem estranho.
Você.
Acho que ele tá tentando contratar o Dimitri. Pô, pode ter sido isso.
Vamos, baú do pé de pano?
Vamos. Acabou os comentários?
Acabou. Tava fraco essa semana. Tava fraco. Vamos lá pro baú do pé de pano. A gente tava na... Tinha a luta do UFC ainda, né?
Tinha o... Qual foi? Do Jeff Monson, que a gente falou. E aí agora é do...
Cara, se você André botar Rock. No Google pé de pano, aparece um resuminho aqui, ó. Márcio Cruz pra... Eu vou até tirar uma foto, porque eu tenho medo que suma, você não... Tem um cara, tipo, não é você. Mas a biografia inteira é você. E a foto é um cara qualquer. Tipo, é um outro cara.
Fake, um fake?
É muito engraçado. E é, tipo, porra,
essa é nova.
Não
teria
nada a ver nunca... assim, cara. Ó, eu mandei ele no teu WhatsApp, é muito engraçado. Eu falei, nossa, confundiram o Márcio Cruz, né?
Ih, caraca.
Você viu aí?
Isso aqui é fake, hein? Mandaram um fake meu.
Foda. Tô me mandando notícia aqui que acabaram com umas 10 filiais da Alliance por causa desse negócio da Dream Art. Tá a treta do Fábio Gurgel com o Isaac. Isso.
Complicado essa turma aí.
Diz que o Herbert Santos teve uma arritmia cardíaca na luta com o Muniz. É isso aí. Porra. Ele falou por que não dá pra... Não posso falar. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou esperar, de repente, algum... O jiu-jiteiro informante escreve lá nos comentários. Ó, a gente falou da luta com o Frank Mir na última live. Agora,
foi?
Aí hoje a gente ia falar da luta com...
Tem certeza?
É, o baú foi...
A gente não falou do Jeff Monson, não?
Eu acho que a gente não chegou a falar. Ah, não, falou...
A gente já falou porque foi... Alguém pediu antes, né? Mas posso falar da luta do UFC,
isso,
no caso?
A gente falou do Jeff Monson antes, mas a gente fala...
As lutas,
a gente tava falando das quatro lutas no UFC. Tá, e aí hoje a gente pode falar da luta do Jeff Monson e do André Arlovski, que aí semana que vem a gente volta pro baú do jiu-jitsu.
A luta do Jeff Monson foi uma luta, assim, atípica, porque foi muito próximo, né, do Frank Mir. Uma foi em fevereiro e a outra foi em abril.
É.
Então, foi... bem em cima, e eu acabei machucando a mão numa bobeira, eu tava brincando, fui dar um soco na parede da academia assim com a proteção, acabei machucando esse osso aqui, e acabei não podendo usar muito a mão direita na luta, só podia usar a mão esquerda, foi tipo com a mão só, e Na luta do Jeff Monson, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro evento do UFC na Califórnia, de todos os tempos.
Caraca!
Que a Comissão Atlética da Califórnia não deixava ter MMA, né? Nessa época. Aí o UFC ficou muito grande, eles conseguiram na politicagem lá. E aí, cheguei, quando fui lutar com ele, eu meio que senti assim... O jogo dele, dele ser wrestler, não consegui muito derrubar ele. E nessa época, eu tava numa fase que eu tava querendo aprender a wrestling, queria aprender e deixei o jiu-jitsu um pouco de lado. Isso é um erro que os lutadores de jiu-jitsu cometem
muito. Um monte de gente faz, né? Tipo, ah, já sou bom de jiu-jitsu pra caralho.
E ninguém é bom. Você tá bom no momento. Se você passar 3 meses sem treinar, vai ficar uma merda. Isso acontece muito. E aí você acaba não tendo tantos caras top de jiu-jitsu pra treinar no MMA e tu acaba desenvolvendo e acreditando que tu tá bom. E aí quando eu fui, eu quis mais usar lutar em pé, derrubar, e ele é um cara bem mais baixo que eu, então derrubar era muito difícil, e eu fui trocando pancada com ele ali, fui chutando a perna igual falei da outra vez, aí ele me ganhou por decisão dividida, e aí depois no evento que eu encontrei com ele, ele falou pra mim que ficou deitado na cama durante uma semana, e tinha ficado roxo daqui do sovaco até o tornozelo. Caralho. E foi a pior luta da vida dele.
Né? Isso eu lembro de
ele já tinha, sei lá, já tinha 30 lutas, 40 lutas, ele lutou muito.
Caralho.
E pô, ali foi brabo, né? Porque eu vinha de uma vitória. E aí eu tinha a promessa que se eu ganhasse, eu lutava pelo cinturão.
Cacete.
E tanto é que ele lutou pelo cinturão depois, acho que uma luta a mais.
E você tava certo, foi o primeiro evento na Califórnia mesmo. Foi o primeiro UFC na Califórnia, foi em Anaheim.
Isso aí. Aí passou, aí eu tive um tempo, né, de um break de abril até
dezembro.
Dezembro, porque o UFC não tinha tantos eventos nessa
época. Provavelmente...
Eram uns 5 por ano, então, sei lá.
Foi do assim. UFC 59, e aí foi em dezembro o UFC 66.
Sete eventos. Hoje tem 7 eventos em 2 meses.
É, exatamente. É, porra, é um por semana?
É. E aí eu fui lutar com Arlovski lá no Mandalay Bay, se não me engano, não, MGM. MGM, foi a vez que eu lutei lá no MGM. Então, porra, eu fiz 4 lutas no UFC e eu consegui lutar só evento sinistro, né? Eu lutei no Mandalay Bay, lutei no MGM, lutei no primeiro evento da Califórnia.
Demais, né?
Tirando a minha estreia. Mas a luta com o Arlovski tem uma coisa engraçada, né? Que eu... No começo eu consegui encurtar bem, né? E agarrar ele, mas ele tinha a base boa e eu resolvi puxar pra guarda meio que indo no pé dele, né? Meio que tentando um leg lock. Só que ele me segurou, né? E segurou na grade. Então eu entrava por baixo tentando raspar ele e ele não se mexia, porque ele estava apoiado na grade. E quando teve o Fury Fight em São Paulo, o cara do evento trouxe o Herb Dean pra arbitrar. E aí ele chegou pra mim e me pediu desculpa, cara.
Caraca!
Ele falou, pô, desculpa, naquela vez lá eu fiquei prestando atenção na sua cabeça pra tu não se machucar e não vi a mão dele na
segurando
grade.
Segurando a grade, caraca.
Segurando a grade, porque... E ele faz jiu-jitsu, então ele entende que aquilo ali mudou totalmente a trajetória da luta. Ele era eu na minha inocência, sem saber que ele estava segurando na grade, acreditava que era possível raspar ele e sem possibilidade de raspar.
Uhum.
Entendeu? Aí ele conseguiu me nocautear ali. Foi engraçado, foi a única vez que eu fui assim nocautear. Não é nocauteado, o juiz parou, né? Nunca foi nocauteado. Mas foi engraçado, porque quando o juiz veio para a luta, a minha consciência era para reclamar, né? Levantar, reclamar, que não era para parar, mas eu não consegui levantar.
Caraca!
Eu tava paralisado. Meu cérebro falava, vai, e meu corpo não levantava.
Caraca, isso deve ser uma sensação louca, né?
Porque eu falava, vai, vai, pô, reclama, e o meu corpo não levantava. Eu demorei um pouco. Aí os caras que estavam comigo me levantaram e eu fiquei de boa depois, mas aquele momento ali ele conseguiu... E teve uma hora na luta ali, eu também não entendi inglês, não entendi o comando do juiz legal, o juiz, e eu falava pro juiz, não, tá de boa, pode ir, pode ir. E o juiz foi. É, antes do juiz falar, vai, ele deu um soco assim na crocodilagem.
Caralho! E isso é uma aí coisa que um bastante montão... gente fala dele, que o crocodilagem e um, impera.
E tem um montão. E tem um montão de gente que chega pra mim e fala assim, pô, aquele soco ali, né? Eu falo, não, não. Parece porque quando o soco veio, eu já entrei pra raspar. Então parece que eu caí. Mas não, eu tava indo pra raspar, eu tava todo consciente. Ah. Só que a única pessoa que reparou mesmo foi o Herb Dean, que a dificuldade foi... Imagina tu raspar um cara que tá segurando numa grade, apoiando o peso todinho dele. Não vai, um cara pesadão. Jamais, também, né? Um
cara grande.
Entendeu? E se eu soubesse que ele tava segurando, eu poderia tentar alguma coisa a mais. Mas como ele, eu não sabia, eu achava que tava indo, que eu ia conseguir. Caraca. Mas não, não consegui. Essa aí foi a minha trajetória no UFC, só pica.
Caramba, hein? Mas essa parada que você falou...
Isso aí foi uma noite antes do era aquele evento que eles faziam, não sei se tem hoje em dia,
véspera de ano novo, né?
Véspera de ano novo.
E esse negócio que você falou do corpo não responder, você, a tua cabeça querer ir e o corpo não responder, é muito louco isso,
Eu tava consciente, mas paralisado.
Caralho.
As pancadas que eu levei na cabeça.
Caralho.
Estranho, né? Estranho. Porque se tu apaga, beleza, mas essa aí eu tava consciente, eu falava, meu corpo, vai, vai, levanta, e eu não consegui tirar a cabeça do chão assim.
Caralho, velho.
Mas foi rápido, depois eu voltei ao normal.
Você nunca mais teve um desse, né?
Não.
Você lutou mais 4, 5 vezes. Não, oficial eu, aqui, depois... a não ser que você participou de algum clube da luta aí, que a gente não sabe, mas...
Não, depois eu lutei com...
Rafael Cavalcante?
Não, depois eu lutei com Glover, foi mais ou menos isso. Mas eu tava muito consciente na hora dos com golpes Glover, e o juiz parou. No evento lá no Rio de Janeiro.
Porra, esse foi na garagem, não aparece aqui não.
É ruim de não, hein? Tá aí no Sherdog.
Ah, eu tô olhando a Wikipedia. Vou achar aqui, ó. Porra. Márcio Cruz.
As minhas derrotas são...
Sherdog, vamos lá.
As minhas derrotas são... Pro...
Ah, tá aí mesmo, cara. Caralho.
As minhas derrotas são pro Jeff Monson,
Arlovski,
que disputou o cinturão do UFC, Arlovski, que foi campeão do UFC, e Glover Teixeira, que disputou o cinturão do UFC.
E que vai ser campeão
vai
agora, hein?
De novo. Só tive moleza
tá
na minha
vida. Tá fraco não, hein, Pé? Porra! Bicho, a Wikipedia tá faltando luta sua pra caralho. Pra caralho.
A Wikipedia é fraca, né? A galera
1, 2, 3, 4, 5, 6... Teve 7 lutas no final, a última em 2012. Pô, agora aí, faz pouco tempo. Já vai fazer 10 anos, caralho.
Essa aí foi,
né?
Essa aí foi a que eu fiz, a única que eu fiz de peso meio pesado, né? 93 quilos. Foi uma experiência boa. Eu sou feliz, apesar de eu não ter ganho dinheiro, não ter ficado famoso no MMA, pra mim foi muito bom ter essas experiências. Sim. Eu lutei, porra, em arena lotada. Fui no card principal de eventos...
Gigantes, né? Você lutou com o Frank Mir foi, porra, fudido, né?
Lutei com nomes gigantescos do MMA. Então, eu não tenho... Quantas lutas eu tenho aí?
Ih, caralho, eu fechei aqui, porra. Pega de surpresa, peraí.
Quem sabe faz ao vivo.
O Tomé tá perguntando por que você saiu do UFC.
Mandado embora, né, caralho? Não, mas eu expliquei.
Mas naquela época o contrato era diferente, não é que nem hoje, né? Você assinava contrato de várias lutas já ou não?
Assinava, mas é que eu expliquei, gosto porque da última vez. A primeira luta que eu assinei, primeiro contrato, foi um contrato de 3 lutas, tá? Uma grana bem baixa. Foi 3 mais 3, 4, 2 mais 2, com o Frank Mir foi 3 mais 3, e com o Jeff Monson foi 4 mais 4, 5 mais 5, alguma coisa assim.
Já melhorou pra caralho.
Mas o meu manager, ele brigou muito depois da luta com o Frank Mir, que eles queriam me assinar rápido. ele brigou por um dinheiro muito alto. Então eu ia ganhar 17 mais 17, 19 mais 19, 21 mais 21, e 24 mais 24. Era um dinheiro absurdo para ela.
Entendi.
Só as grandes estrelas ganhavam alguma coisa parecida com isso. Tanto é que o Frank Mir, para lutar comigo, ganhou 20 mil, porque o contrato dele era antigo. Sim.
De campeão, né?
É, acho que ele. Acho que, não, é, acho que ele ia ganhar 20 mais 20, alguma coisa assim, mas como perdeu, ganhou só 20. Mas o que aconteceu é que, como o meu empresário brigou muito pro contrato subir, eles tinham uma cláusula que o contrato só entrava em validade depois que tu ganhasse uma luta. Então, como eu não venci essa luta, eu nunca ganhei esse dinheiro.
Ah.
Eu fiquei milionário. No dia que eu assinei, eu falei, tô milionário. Eu explodi e vou ser muito rico. Só fiquei com a vontade.
Caraca, entendi.
Mas eu acho que é por isso eles entendeu? Porque o UFC fez a mesma coisa com o Roger, né?
Não sabia.
Mandou o Roger embora porque o salário dele era muito alto. Ele foi contratado do Strike Force. Ele veio com o contrato do Strike Force, que o UFC comprou o Strike Force. E ele perdeu uma luta, os caras resolveram mandar ele embora.
Caraca.
Então, às vezes, no UFC, se você exige muito dinheiro, pode ser um problema pra você.
Pode ser quem for, né? Foda.
É, porque aí os caras falam, pô, vou pagar 40 mil pra esse cara, podendo pagar 5 atletas com 40 mil, não faz nada sentido. Então esse foi o motivo que eu saí do UFC e eles nunca quiseram me recontratar. Eu tive boas apresentações depois disso, eles nunca quiseram me contratar. Eu quantas lutas eu tenho aí? Vê aí no
8
total.
Vitórias, 3 derrotas.
Tá, então eu tenho 11 lutas. De 11 lutas eu lutei com 4 caras que disputaram o cinturão do UFC. Desses 4, 2 ex-campeões, um cara ex-campeão do Strike Force, que era o Feijão.
É, caralho, é verdade.
Então, porra, não foi brincadeira, não. O negócio foi sério.
Então, ó.
Mas eu não me arrependo, não. Pra mim foi uma experiência do caralho viver isso, treinar outras artes marciais profissionais, lutar outras lutas, como lutei boxe amador 2 vezes, lutei campeonato de wrestling, só não fiz Muay Thai, mas de resto...
Você... Esses eventos que você lutou depois do UFC, a diferença de estrutura era absurda, assim, já não? Porque você lutou numa época que o UFC não é esse monstro de hoje, né?
É... Não, mas de estrutura era a mesma coisa. Se você for no Mandalay Bay ver uma luta, é igual. Uhum. A estrutura era a mesma coisa. A diferença é... A verdade, eu lutei... Assim que eu saí do UFC, se eu não me engano, eu lutei o IFL, né, que era aquela liga que tinha, que também era uma estrutura boa. Depois, se eu não me engano, eu fui lutar no Japão.
Vamos lá, vou abrir o Sherdog aqui de novo, hein.
Tá fechando toda hora.
Eu fechei de novo. Os caras do Sherdog vão falar, porra, pé de pano tá bombando, ó. Vários cliques aqui ontem. Vamos lá. Rafael Cavalcante foi no IFL em Las Vegas. Aí depois você luta com o Mubai Choi em
Japão,
Sengoku, no Sengoku Third Battle.
Esse evento era tipo um praia.
Caralho, que massa.
Era a estrutura, né? Tô falando... Mas a estrutura era igual a do Pride.
Aí você vai pro ICF Breakout em abril de 2009.
Esse cara aí era... Esse cara aí é um dos caras mais duros que tinha no UFC da época. Cara enorme.
O Dan Christensen.
É, viu? Entra aí no Sherdog dele pra você ver como é que esse cara era duro.
Vamos ver. Dan Christensen, 20 vitórias, 7 derrotas.
Vê aí que os caras lutou com o Frank Mir. É,
vou olhar aqui, quer ver, ó. Ele perdeu pro Frank Mir. Você ganhou do Frank Mir.
Mas luta, ele lutou bem pra caralho, quase ganhou do Frank Mir.
Ele lutou no UFC. Caralho, UFC Fight Night 4, em 2006. Brad Eames, ele ganhou. Aí ele perde pro Frank Mir, Ele pede pro, porra, eu não sei falar, Krzysztof. Já é fora. Ah, ele fez duas lutas no UFC só. Aí ele luta no IFL Los Angeles, ele pede pra esse Krzysztof. IFL Chicago, ele pede pra, pro Anthony Jaoud.
Antoine Jaoud,
é,
Antoine,
é, tá escrito Antoine. É, o Antoine, é. E aí lá na frente, em 2009, nesse mesmo ICF aí, ele pede pra você. Mas ele, puta, esse cara, quando ele perdeu pra você, ele vinha de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vitórias.
Ele era enorme, 2 metros e pouco, 120 quilos, era um cara dificílimo de
é, aí ele perdeu pra você e não perdeu mais, ele aposentou sem perder. Aí ele ganha mais 4 depois que ele perdeu pra você.
Ele era muito bom lutador.
Caraca, tava 2 anos invicto muito sem duro. Perder.
Muito duro. Eu só peguei pica na minha vida, cara. Não tive moleza. A única moleza que eu tive, não moleza, mas um dos caras mais tranquilos, foi a primeira luta. Uhum. Que era um cara que tinha mais experiência que eu, mas não era tão Keigo Kunehara. Uhum. E depois eu peguei um cara chamado Dave Yost. Essa foi a única moleza que eu tive no MMA.
Dave Yost, que foi antes da luta do Glover, né? AOF 7, isso. Payday.
Isso era o apelido dele. Eu era o campeão do evento.
Caralho.
O irmão dele era o dono do evento. Esse era a única moleza que eu tive. O outro cara aí que eu lutei antes, pelo cinturão também desse evento...
Foi o AOF 4. Ele não fala que é pelo cinturão, mas é o Tommy Sauer.
Ah, não, não foi, esse foi pelo cinturão, aumento. Vê esse cara aí, esse cara é experiente pra caralho também. Então...
O Tommy Sauer?
É. Eu acho que ele não lutou com muito cara...
Pô, o cara tem 40 lutas quase, cara.
É
25 vitórias, 12 derrotas. Aí ele perde pra você. Ele tava vindo de uma, duas, três, quatro vitórias quando ele perde pra você. Aí ele vence mais 3 e aposenta.
Entendeu? Então, pô, eu tive uma carreira curta, né? Poucas lutas, 11 lutas. Mas 11 lutas de verdade.
Ah, ele ganhou do Jeff Monson também.
É, esse cara aí também lutava. E, na verdade... É, a minha carreira, 11 lutas é pouca, mas comparada com o Nico que tem 20 aí, a minha é muito mais. Puta
pariu, exatamente.
Porque os caras fazem 10 mole, é, de moleza até chegar
pra construir recorde, né? Hoje em dia tá foda.
Pra reconstruir,
né?
Recorde, é. E na hora que pega, ele também não pega essas pedreiras todas de uma vez, é, não. Ele
exatamente.
Vai, pega uma pedreira, pega duas molezas, mas era ruim de arrumar luta pra
exatamente.
Mim.
Exatamente.
Por vários motivos. Por dinheiro, que eu não lutava por pouco. E adversário, que o cara fala, pô, se eu ganhar dele não muda nada na minha vida.
Não quer lutar com o cara nem fudendo, né?
Mas eu tenho grande chance de me fuder, porque ele é bom.
É, exatamente.
Então era difícil arrumar a luta pra mim. Mas foi bom, eu sou grato pela oportunidade que eu tive de lutar nesses eventos grandes. Tive, imagina um cara que teve oportunidade de lutar no mesmo lugar do Pride, que teve oportunidade de lutar nas arenas do Mandalay Bay, no MGM,
legal pra caralho,
lutas históricas,
né?
Então eu sou grato pra caramba, sou feliz pra caramba.
Até o vinho do UFC ali, é tua? Você usou essa daí?
É.
Olha que massa. Aê, porra.
É da época que usava isso aqui, ó. Essa marca, ou One, sei lá como é que falava essa parada aqui, ou One aqui, que fazia a luva do UFC.
Ah, legal pra caramba. O dia que eu for aí visitar, vou roubar uma autografada.
Eu tinha um monte, mas aí foi acabando.
Todo mundo que vê pega uma, né?
Eu ainda tenho o short da luta com o Frank Mir, ainda com sangue.
Caraca!
Eu nunca guardei nada, mas essa foi uma coisa que alguém guardou pra mim. Eu mesmo,
puta,
não sou
massa.
Muito ligado.
Legal pra caramba.
Na próxima eu vou tentar achar e vou mostrar. Também tem o short que eu lutei o IFL.
Caraca, que da hora.
Vou tentar achar e mostrar na próxima.
Beleza. Então, ó. Vamos encerrar. Quando que é o Mundial Nogi?
Quinta, sexta, sábado e domingo. Mas a luta de faixa preta, sábado e domingo.
Você vai?
Não, não.
Tá.
Aí não dá, né, Caio? Aí a mulher se para mesmo.
Então, a gente vai ficar ligado no evento. E aí?
E aí, segunda-feira a gente comenta.
Terça, 8:30.
Vou tentar assistir aí.
Ao vivo para membros. Pelo menos as do fim de semana, né? Dos pretos, do...
É, não, as lutas do... É, pelo menos semifinal e final. As lutas do nosso, no nosso canal preferido.
Isso, no Flow Grappling, né? Não tem opção, né, porra?
Tem outra opção.
Aí...
Mas o brasileiro, a IBJJF transmitiu
no... YouTube, né?
No YouTube, em todas as coisas. Acho que vai, vem novidade por aí. É. Acho que a IBJJF vai quebrar com a...
Com a Flow Grappling.
Com a Flow Grappling e vai botar isso aí.
Faz sentido, no... porque seria... se for o único
seria
lugar...
Seria uma divulgação do caralho, uhum, pra IBJJF. Assim, eu não entendo muito de YouTube.
Uhum.
Mas, cara, a IBJJF é um canal do caralho. Eles poderiam ganhar muito dinheiro com o YouTube. Muito mais do que o Pro Grappling paga pra ele.
É que eu acho que acaba tinha... ficando... É... Eu acho que é mais cômodo, né? Não ter que se preocupar com a parada,
cômodo,
né?
Cômodo é, mas...
É.
Ó, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. É, 300 mil views, 2 milhões de views, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. 1
milhão é mil dólares.
É, mas tem muito aqui.
É, e aí, mas eles têm que ser espertos, eles têm que ser espertos. Fazer uma transmissão, de repente, ao vivo e depois separar por lutas interessantes, entendeu? E fazer vídeos dessas lutas interessantes.
Não, então, mas aí o que acontece? Quantos views aqui eles não perderam por causa do programa?
Com certeza.
Que a pessoa já viu.
Exatamente.
Imagina ao vivo o Mundial adulto.
É, porra, bate...
Ao vivo de graça.
É, exatamente.
O que eu tô falando é o seguinte, vamos porra, dizer
aí,
que
não precisa ser de graça. Eles podem fazer uma parada assim, igual a gente tá fazendo, ó. É, quem é membro não, do... Mas
eu acho que pra eles seria muito mais interessante, de graça, pra divulgar o trabalho deles. Porque aí eles conseguem mostrar o tamanho e conseguir arrumar um patrocínio muito maior, cara. É. Imagina um cara, um canal aqui, eles têm 220 mil inscritos no canal. É. E eles nem fazem nada, é um canal bem fraquinho. É,
exatamente.
Entendeu? Agora imagina se chegou uma hora que esses caras, vamos dizer que o Flow Grappling dá 120 mil dólares, que eu acho que nem isso por ano pra eles.
Ah, não, eles porra, fazem isso no YouTube. Aí é 12 mil dólares por mês?
Eles vão fazer mole.
Eles fazem, aí eu acho que eles fazem.
E porra, eles vão estar divulgando de graça. É. O Flow Grappling limita o jiu-jitsu crescer demais, porque tem que pagar, porra, 100 dólares por ano, isso é R$500 no Brasil.
Uma continha besta, assim, bem arredondada, assim, que varia pra caralho, mas fica relativamente perto, assim, 1 milhão de views... Dá mais ou menos $1,000, entendeu? Tipo, entre 800, aí depende do tamanho do vídeo, depende de um monte de coisa, mas fica só pra ter uma ideia, assim, entendeu? Às vezes tem vídeo com 10 milhões de views que faz $10,000, tem alguns que podem fazer 15, tem alguns que faz 7, mas fica em volta ali, entendeu? Então, pô, você pensa numa parada assim, o tanto de view que os caras têm, é verdade. É verdade.
Entendeu? Os caras têm... muito vídeo, é muita luta.
Porra, fala, entendeu? Com os caras lá, pé. A gente faz umas lives ao vivo, hora do jiu-jitsu ao vivo, assistindo e comentando os campeonatos, porra, no YouTube deles.
Ah, eles são bem complicados. Bem complicado. Mas, assim, eu acho que pro jiu-jitsu seria bom numa divulgação. E, porra, é muito uma merreca, muito merda. Eu acho que eles ficam preocupados com o custo disso, entendeu? Dessa produção.
É, porque vai ter o custo de transmitir também, não é simples,
mas
né?
Mas o preço a se pagar seria muito mais...
É verdade.
Minha opinião, né? Sei lá, eu não entendo muito
de YouTube. Eu acho que a logística da parada você falou certo, porque, ó...
Eu acho... Mas eles fizeram no Brasil, que a internet é uma merda. Que os equipamentos são caros.
É.
Porque, na verdade, se você vê a Flow Grappling... A Flow Grappling bota uma câmerazinha webcam merda pra caralho e divulga tudo. E a IBJJF, o problema é que o Flow Grappling é contra a IBJJF.
Em que sentido?
Eles só detonam. Por exemplo, teve uma vez que lá estavam no. Acho que foi o primeiro europeu que eles transmitiram. Teve um faixa branca que deu um bate-taca, o cara apagou. Pô, o Flow Grappling botou aquele vídeo 1 milhão de vezes.
Caralho,
então tu bota um cara que quer ganhar no, na tragédia, contra você, te queimando teu filme, esses 100 mil dólares que ganha por ano, sei lá, 120 mil dólares, deve ser isso, não paga.
É verdade. Os entendeu? Direitos totais, porque né, tu, é verdade.
O prejuízo que você dá, que tu toma, entendeu? É. E eu nem sei como é que é o contrato, se eles têm os direitos todos, eu acho que não.
A parada cresceu tanto que a Flow Grappling não é nem Flow Grappling mais, agora chama Flow Sports, não, mas nunca né?
Mas nunca foi.
Não, não, né? Não. O que que nunca foi?
Não, nunca foi Flow Grappling. Era Flow Sports e tem todos os esportes. Ah. A Pro Grap é só mais um.
Ah, tipo, sempre foi assim. Ah, entendi. Eu achei que porque agora os aplicativos não chama Flow Grappling mais. É porque antes eu tinha um aplicativo e era Flow Grappling. E agora é Flow Sports.
A ideia sempre foi isso, porque era um aplicativo para cada um.
Entendi.
Aí ele juntou tudo e um aplicativo que... A ideia é legal. A ideia era alucinante. Esses caras estão com essa ideia de streaming antes de todo mundo.
É verdade.
Entendeu? Mas eles fizeram um trabalho tão merda. Tão merda que não vingou.
Ah, é foda.
Por quê? Porque ele quer vender na desgraça, na fofoca, né? E o jiu-jitsu é um esporte muito... É diferente, né, cara? Ele é basicamente visto por praticantes. São muito praticantes? São. Mas ele é muito visto por praticantes. E o cara que é praticante, ele não gosta dessas fofocas. Quem gosta dessa fofoca é o público leigo.
É verdade. Das papagaiadas, né? Tá certo.
Eu acho que isso foi um tiro no pé, entendeu?
É verdade.
Provavelmente o jiu-jitsu nunca vai ser um UFC.
Aham. Nem dá, né? Porque o UFC acaba englobando as modalidades, né? Então, eu acho que eu acho que o jiu-jitsu é a modalidade mais forte.
Mas o que eu tô falando é que, por exemplo, o jiu-jitsu não vai ter aquele fã malucão que nunca lutou e que ama.
É complicado, né? Não vai.
Não. Jiu-jitsu vai ter muito doido que luta e que ama. É só essa a diferença. Então, o raio de ação é grande, mas diminui um pouco quando você mais ou menos tem que praticar.
Exatamente, entendeu? Exatamente. Ó, Rafael Dias, já que você... ele te pediu uma luta, uma dica pro faixa branca, você lembra disso? Falou, Pé, já que você não vai dar uma dica de jiu-jitsu, dá uma dica de etiqueta. E o Rodrigo Tomé tá te cobrando os 5 mais de 2020.
Vou fazer esse cálculo aí. Vou fazer.
Dica de etiqueta para um faixa branca, Pé.
Cara, eu acho que, assim, eu sempre falo, essa dica vai para todo mundo, do branco ao preto, né? Porque para você ser preta, tu tem que ser branco.
Lógico.
Então, não crie mais problemas do que tu já tem na tua vida dentro do tatame. Porque o ideal, com a rede social hoje, as pessoas se sentem obrigadas a postar tudo que vai fazer. Mas é diferente do cara que fala assim, ó, aí galera, vou almoçar ali agora. Porque o almoçar, ele é certo. E o almoçar não tem resultado. Agora, quando você fica postando durante 2 semanas, contagem regressiva, mundial, amanhã vou malhar pro mundial, depois da manhã eu vou treinar pro mundial, fazer sauna pro mundial, eu vou ganhar um mundial. Quando chega na véspera do mundial, tu vai falar assim, puta que pariu, se eu perder vai ser fudido, foda. Né? Então tu criou um problema pra você desnecessário. Quer ser fanfarrão? Seja fanfarrão como eu fui. Não fala nada antes, mas também depois. Tu não pode, tu para de falar mais.
É bom pra
caramba. E aí tu não para. Teve um repórter uma vez que eu era conhecido como um polêmico, que eu falava as coisas e tal. Eu era tipo o Mike Gregor do jiu-jitsu da época, né? Guardado as proporções de pessoas assistindo. Mas na verdade, o Mike Gregor deve ter visto minhas entrevistas, deve ter criado um jeito. Porque eu fazia aquilo ali, aquela firulagem e tal. Não tanto quanto ele, que ele abusa, mas eu era um cara que... E na época não tinha, né? E aí eu ganhava realmente tudo. Teve um ano de 2002, 2003, eu ganhei tudo, né? Então, aí o cara chegou pra mim e falou assim, aí quando foi em 2004, 2005, 2006, eu tava lutando nos campeonatos, e aí, se eu não me engano, foi em 2009 que eu fui lutar um europeu, foi meu único europeu, lutei em 2009. Uhum. Aí o cara perguntou, pô, o que que aconteceu com aquele pé de pano que era polêmico? Aí eu falei assim, aquele pé de pano polêmico, ele parou de ganhar, porra, é isso que aconteceu. Pé de pano, ele era polêmico, ele não era maluco.
Boa.
Ele não vai ficar perdendo e não lutando e falar, eu sou foda. Não funciona, irmão.
Tá certo. Tem que ganhar, então, pô. A marra parou junto, né?
Então, faixa branca, seja humilde. Entra no tatame, cumprimenta os outros, seja agradável, cria amizade com os outros, faixa colorida para eles poderem te ajudar.
Toma banho.
E seja assim a tua vida inteira para você. Porque os caras mais antigos têm mais coisa para te ajudar. Aquele cara que é bombadinho, que é atléticozinho, que quer chegar botando banca, esse aí vai perder a oportunidade de aprender com os mais antigos. Ah, mas esse cara bate no outro. Não importa, mas ele não tem o conhecimento do outro.
É.
Entendeu? Então, às vezes, se você chegar mais na manha, sendo amigo de todo mundo, tu tem chance de ir mais longe dentro do tatame. Entendeu? E respeito, humildade, isso aqui deveria ser dessa forma. Mas a galera hoje em dia, com a rede social, e o cara nem é aquilo ali da rede social, ele faz uma firulagem na rede social. Quando chega lá, ele é um cara bonzinho.
É, então, exatamente. Não... Abraço pro Gordon Ryan.
Então, não crie problema pra você mesmo.
Exato.
Não posta indo pro campeonato. Só vai.
É.
Treina.
Ou vai numa marra diferente. Tipo, porra, que legal. Ó, vou fazer o Mundial, não sei o quê. E aí
depois tu vai,
faz um,
mas depois tu tem,
faz um documentário. Não faz marra. Fala, porra, não deu, aí, perdi.
Mas aí você vai ter que lidar com a derrota.
É, exatamente.
Depois que você perde, tu não quer falar com ninguém.
Exatamente. É foda, né?
Mas vai ter que falar.
Isso é uma experiência que eu não tenho nesse...
Tu vai criar um problema.
É uma parada que é diferente. Eu competi...
Porra, eu tava lá no Brasileiro... Aí tava eu e meu filho assim, esperando a próxima luta dele, né? Aí tinha umas meninas, cara, fazendo uma filmando, a outra, ah, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Aí eu falei assim, caralho, tô fudido mesmo, cara. A história é linda se funcionar,
se
entendeu?
Se der certo, né?
Se você fizer um negócio e, porra, é igual o Flow Grappling. O Flow Grappling, uma vez, eles foram pro último europeu que teve, 2020. Eu tava lá, e aí alguém do Frog Grappling achava que o Keenan Cornelis é bom pra caralho. Alguém lá dentro que não entende merda nenhuma achou isso. Irmão, começou a botar ele na primeira luta, com o Keenan Cornelis. E cara, quando eu olhei, e ele foi pra final absoluto.
É.
E aí, quando eu fui ver, tinha, sei lá, 6 câmeras em cima dele, assim, ó.
Caralho, cara.
E a Progrep só falando. E foi lá, foi finalizado rápido.
Puta que pariu.
Então, cara, o cara que mexe com jiu-jitsu, ele tem que ser cuidadoso. O cara de uma revista, o cara de um... até de um podcast aqui, eu não posso chegar ali e gravar fulano vai arrebentar, o fulano é pica, porque daqui a pouco, quando não acontecer, eu vou ter que vir aqui e falar, não, sabe o que aconteceu? Puta, não,
eu tava achando, entendeu? Né?
E aí tu perde credibilidade porque você tá cravando uma coisa que não tem como cravar, que luta é assim. E a Fograpper faz muito isso, de querer achar que é a dona da verdade. Quando eles fazem um... Toda vez eles fazem isso. Os faixa colorida. Eles não acertam nem o pódio. Eu, pelo menos, acerto o pódio aqui da frente. Eles não acertam o pódio, cara.
É foda, né?
O pódio que eu digo é os 4.
Tipo, os 4 finalistas, né?
Eu não tô dizendo que eles têm que acertar os 4, não. As 2 pessoas que eles escolhem como estrela não chegam entre os 4.
Me conta uma coisa. Por que 2 terceiro lugar?
Porque como no jiu-jitsu é muita luta. Então, se você botar uma luta pra terceira, você vai ter que botar umas 300 lutas. Ah, 300 não, sacanagem. Mas num campeonato pan-americano tem tanta categoria que tu vai, aí vai ficar inviável o campeonato. Entendi. Então, é, ao invés de você... No judô também tem três. Mas é indiferente. É. Eles dão um terceiro pra quem fez semifinal e dá um terceiro pra quem vai pra repescagem.
Entendi. Entendi,
Então no jiu-jitsu eles... No jiu-jitsu não, não é BJJF. Porque no Abu Dhabi eles fazem igual do judô.
Entendi.
Eles fazem a repescagem, mas eu acho que é só um terceiro também. Eles pegam um cara da semifinal e bota pra lutar com o cara que ganhou a... Eu acho também, não entendo muito aquela regra deles lá, não, que eles são meio...
Vamos tentar ver o horário. Você anima de tentar assistir ao vivo? A gente fazer uma live assistindo a final do...
Mundial?
Do Mundial?
Pode ser. É domingo lá pelas... Pode ser... Será 4, 5 horas? Alguma coisa assim. Deixa eu ver.
Vamos olhar.
Vou
te falar agora. A gente anuncia. Fica...
Vou te falar o horário aqui, ver se dá.
Ah, você vai ver agora?
Agora, o horário. Eles falam o horário do... Por exemplo, a final do Ultra Heavy, que é do Cyborg, vai ser 5h54.
Tá.
A final do Super Heavy vai ser 5h42. Então, deixa eu ver a do peso galo, que eu já vou dizer quando começam as finais.
Tá.
4h18. Começa a final. 4h18 começa a final do Galo e aí vai subir de 10 minutos, uma 10, 15 minutos. Mais ou
menos. Vamos fazer uma livezinha? 4 da tarde?
Vamos. Pois na hora do meu jogo da NFL, hein?
Ih, cara, vai atrapalhar teu jogo? Então desencana.
Não, a gente pode fazer. Vamos abrir a sessão. Deixa eu ver qual. Deixa eu ver quais são os jogos da 4 horas.
Porque o Tom Brady mandou lá no Patriots, né? Em casa, cara.
É mas aquela pô, foi foda. O jogo foi pico, foi difícil.
Foi bom pra caramba. Foi bom pra caramba. Tomé, a gente tá encerrando aqui, ó. Eu vou ler essas perguntas. Manda lá no YouTube. Não aqui no chat. Depois bota como comentário, que aí eu leio pro próximo episódio, tá? E o Pé já falou. Ah, isso é uma interessante. Ele já falou os palpites dele, Tomé, pro Mundial No-Gi. Eu acho que esses seriam os grandes nomes. Ele quer saber quais são os grandes nomes pro Mundial No-Gi.
Mundial No-Gi, eu destacaria os grandes. Boa pergunta. Eu destacaria que. Porque às vezes tem a categoria que não.
Uhum.
Eu destacaria o Vitor Hugo e o Felipe Andrew. Seriam esses dois que eu destacaria aqui. Claro que pode ter a surpresa, mas eu destacaria. Se os três nomes seriam o Vitor Hugo, Cyborg e Felipe Andrew. Boa.
Cyborgão é porra demais. Ó, vamos. Como é que tá a NFL aí?
Eu não tô conseguindo ver aqui o.
Vou procurar o schedule aqui. Peraí.
Schedule.
NFL Sunday Schedule, achei.
Vai ter um 9 da manhã.
Aham.
Que vai ser lá na Inglaterra. Aí tem Vikings 1 hora, deixa eu ver os de 4
horas. O Patriots joga 1 hora.
4 horas. Brown, Bears, New York. Ah, dá sim. Assim, jogo aqui não me interessa.
E aí à noite tem 2 jogos à noite. Mas não... eu acho que tá tranquilo então, né?
Não, é só o Sunday Night. Rams e Seahawks.
Então, a gente começa...
Vamos começar a fazer live pra comentar o NFL.
A hora da NFL. Oh, você tá ligado aqui, que vai bombar, né? Porque a galera ama a NFL no Brasil, né? Não sei porquê, mas eles amam.
Dolphins e Buccaneers. Podia abrir agora a hora da NFL.
Só começa tudo depois, né? A hora do basquete. E nós dois comentando tudo, né? A hora do golfe. Que porra é essa, cara? Ó, 4 horas então no domingo?
Pode ser.
Ou 4:30. E aí a gente pega as lutas. É que vai perder a primeira luta, né?
É, 4:10. 4:10. 4:10 a gente começa, que aí é 4:18 a gente faz uma
filmagem. Isso, 4 horas. 4 horas, galera. Entra, ó. 4 horas no domingo, então a gente tá ao vivo. Eu vou até botar
uma hora.
O schedule aqui. A gente vai estar assistindo ao vivo as finais do Mundial.
E pior que vai ter dois jogos. Ah, não. É Monday Night.
Monday Night. Pô, Monday Night não dá pra perder.
Não, Monday Night eu não perco. Então eu vou perder aqui 49ers e Cardinals, Brown e Chargers.
Dois joguinhos só.
É, não, só dá pra ver um, né, caralho?
É, mas você pode ficar alternando, você não muda de canal. Bear,
não, eu escolho um, enfim. Bears e Raiders e Giants e Cowboys. Giants e Cowboys acho que pode ser um bom jogo, mas não, tá bom, vamos lá.
Tá. Então, ó, 4 da tarde, domingo, 5 da tarde no Brasil. A gente tá ao vivo aqui no YouTube assistindo e dando pitaco. Comentando. O Pé de Pano comenta, eu dou pitaco, é diferente. A gente assistindo o final do Mundial no Gui. Fechou?
Exatamente. Fechado.
Entendeu. Então vamos nessa. Obrigado. Obrigado.
Valeu, boa noite, galera.
Obrigado aí pro Tomé que assistiu a live. Peraí que eu quero agradecer o outro amigo também, eu não lembro o nome dele, mano. Peraí. Eu esqueci de ligar o ar-condicionado aqui, deve estar uns 100 Fahrenheit dentro do estúdio aqui agora. E aí tá tudo travando, tá tudo. Tá selva. Tô suando. Quer ver? Aguenta aí, ó. Vou só agradecer os dois membros que assistiram o episódio ao vivo aqui com a gente, é o Roberto Tomé e o... Não é Roberto, Roberto Tomé. Agora vai ser Roberto. E o Rafael Dias. Rafael, obrigado. Não vamos falar de MMA, que é hora do jiu-jitsu, Tomé. Ele tá pedindo pra gente falar da luta do Marreta com o Johnny Walker.
Vai no
de ontem.
No vídeo do...
Da segunda-feira a gente falou da luta. É isso aí, então. Ó, Tomé, obrigado. Rafael Dias, obrigado. Galera que estiver assistindo aí, obrigado por acompanhar. Vira membro do canal.
Não esquece da camisa da galera.
Não vou esquecer. Não vou esquecer. Ó, terça-feira que vem eu já tenho um update na camiseta, tá? E domingo, 4 da tarde, ao vivo, 5 da tarde do Brasil, ao vivo assistindo e comentando isso. As finais do Mundial.
Esse vai ser ao vivo, vai ser aberto pra todo mundo?
Acho que podemos, né?
É, não é a hora do
jiu-jitsu. Eu posso, só... de repente, até arriscar passar naquela TV ali, ó.
Mas aí o Frograp vai te matar.
Vai, né? Melhor não. É, deixa quieto.
Só comentar mesmo, igual a vocês
estão. Tá certo. Melhor não arriscar. Eu vou fazer um teste uma hora.
Tu já tá
com... Eu já tô de castigo, o cara quer se foder, não tem jeito, né?
Quer o canal cair.
É foda, tá bom. Então, comentando e assistindo o final do Mundial, 5 da tarde aí do Brasil, no domingo, tá bom? Galera, obrigado, se inscreve no canal, segue o Pé de Pano no Instagram. Pé de Pano...
Eu não tô lá, mas pode seguir.
Não, ele tá lá. Ele só... De vez em quando eu vou dar uma olhada. Atualizadíssimo, lá. O último post dele foi acho que de 2011. Nem tinha Instagram ainda quando ele postou.
O cara que pra dar um tempo na rede social fala que...
Posta lá que você vai dar um tempo na rede social.
Eu vou botar o Instagram, vou fazer o seguinte, vou botar o Instagram... Eita, abri aqui agora, hein? Tá com 100 pessoas me seguiu.
Olá!
E não sei o quê... Mas eu não tô muito... Eu vou abrir aqui no computador. Terça-feira eu abro e olho alguma coisa aqui.
Tá. Então, ó, até semana que vem. Domingo a gente tá ao vivo. E terça-feira que vem, se você não assistir domingo, tem a hora do jiu-jitsu. Vamos nessa?
Bora.
Então vamos. Valeu, galera. Fala tchau pros ouvintes.
Desculpa, eu tava aqui, tem que responder. Não,
agora ele vai no Instagram ao vivo aqui, ó. Ele fica 6 tá meses sem olhar o Instagram.
Exatamente.
Abraço, galera. Valeu.
Valeu, galera.